Todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E dessa vez nós estamos preparando o nosso DeLorean voador para ir para o ano de 1979, Leandro.
Exatamente, o ano do nascimento dos Beast Boys.
Ah, o ano da maior ópera rock de todos os tempos.
O fim dos Novos Baianos.
E a consagração do Deus do Metal.
E por fim, o falecimento de Sid Vicious.
Um minuto de silêncio, tiramos o chapéu para Sid Vicious. Valeu, um minuto de silêncio, valeu. Pronto.
Tudo isso e muito mais a gente vai ouvir aqui nesse programa no Máquina do Tempo, mas antes... Aleluia.
Temos e-mails, o TikTok estava com saudade de ler os nossos e-mails e mensagens, sinais de fumaça e tudo mais.
Ai, maravilha, e tem chegado coisa pra caramba. Você que tava carente de e-mail algumas edições atrás?
Pois é, rapaz, agora gerou, popularizou. É? O rock é pop. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é de um amigo nosso das antigas, citado na edição especial do Iron Maiden, Yuri Apoena.
Olha só, grande Yuri... Yuri Batera. E pronto, agora a gente deu o nome do cara, todo mundo sabe que ele é o cara da jaquetinha azul sem camisa.
E ele fala exatamente, ele nos questiona de como conseguiram lembrar da cor da minha querida e velha jaqueta. Bons tempos, adorei o tom das vozes eufóricas. Essa é a energia do Iron. Só fanáticos como vocês para apresentar um programa inteiro com informações interessantes até para fãs, no meio de tantas piadas cafajestes. Vida longa, Máquina do Tempo.
Adorei o cafajeste.
Eu também adorei. Cara, eu adorei essa mensagem, Yuri, porque quem sou eu para fazer comentários sobre Iron que acrescente a ti?
Ó, né? Grande Yuri McBrain.
Exatamente, né, cara? Fiquei aqui lisonjeado e assim, inibido.
Ainda mais ouvir assim do grande Yuri me chamar assim de cafajeste, pô. Ainda tem muito estrado pela frente, mestre.
E também temos outro e-mail que dessa vez será lido por Okitok.
Ah, rapaz, esse e-mail me traz grandes lembranças do amigo Rodrigo Dutra, cara. Jornalista que conheceu a Máquina do Tempo aí há pouco tempo. Figurinha que eu já havia conhecido há trocentos anos atrás, na época da faculdade. O cara... eu juro que eu não sabia por onde ele andava e o cara descobriu por conta própria, cara.
Bacana, cara, bacana.
Legal, né? Entrou em contato mandando aí, ó. Essa é uma grande missão, a maior de todas elas. Momento de entre safra cultural espalhar que o rock ainda existe. Olha só, rapaz, estamos ficando
poéticos.
Estamos ficando poéticos, rapaz.
Agora nós temos uma meta. A gente estava sem isso até o programa 25. Agora nós temos uma meta.
Nós antes fizemos um chabel de sem causa, agora temos uma causa. Continua falando aqui. Que, pô, curte rock desde a adolescência, desde a época da faculdade, aí ele tinha um monte de coisa pra trazer, acrescentar o universo musical. O cara manda um e-mail enorme aqui, elogiando pra caramba a Máquina do Tempo, viu? Gostou de saber que a gente tá tocando coisas diferentes, não fica só no Dave Matthews Band até hoje. E o cara ainda me traz algumas dicas aqui bacanas, né? Do que ele anda ouvindo por aí, de coisas novas. Pô, vamos anotar essas dicas aqui, vamos tocar.
Sim, sim, sim.
Ele indicou aqui coisas de Arctic Monkeys, tocou Last Shadow Puppets, indicou Muse, grande Muse, que eu gosto muito também. Algumas bandas aqui que eu confesso que ainda não ouvi falar, tipo Adele, I Am Clot. Bacana.
Bubblegum Lemonade.
Aliás, cara, esse cara era uma figura, porque ele era o tipo de cara que ele comprava CD aquilo.
Uhum.
Na época da faculdade, ele me trazia umas coisas assim que ninguém conhecia, maluco. Só ele que conseguia ouvir. E ele, pelo visto, continua assim até hoje, né? Cara, Vem fazer um programa com a gente. O convite está feito.
E tanto para você quanto para o Yuri. Oh. Fazer um programa com o Yuri. E participe você também. Mande e-mails para maquina.podcast@gmail.com. Nós vamos selecionar os e-mails, ler e trocar essas histórias, essas experiências. E vamos para o som 1979. Vamos abrir com a maior música do maior álbum da maior banda de todos os tempos, In the Flesh, do Pink Floyd, na Máquina do Tempo.
Miracles, disturbances, and wars. With another time and another place. don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acabou de ouvir Three Mile Smile do Aerosmith, do álbum Nights in the Huts.
Olha o Aerosmith de novo marcando presença!
É, muito bom, cara, eu adoro essas fases do Aerosmith. Este é o último álbum antes da saída de Joey Perry.
Olha só, despedida do Joey.
Exatamente, e ele sai no meio das gravações, né, cara? Assim, no meio, metade do álbum tem a participação dele, a outra metade não tem.
Ih, opa, o cara saiu brigadinho.
Saiu brigadinho com o Steve Tyler. Eles substituíram os guitarristas, continuaram o trabalho, só que a notícia vazou e o álbum não teve uma repercussão tão boa. Até porque o Joey Perry saiu abrindo direto o projeto dele, que se não me engano é The Joey Perry Project, algo assim.
Tipo, já saiu lavando roupa, né?
Já saiu lavando roupa, falando, não, não quero mais. Depois ele volta, como todo mundo sabe, mas nesse momento eles tinham brigado. O álbum só foi reconhecido como platina em 94, cara. E é um álbum muito bom. Você reconhece as faixas que tem o Perry e as faixas que não tem. Mas é um álbum bem legal.
E antes disso, nós ouvimos Stiff Little Fingers tocando Wasted Life. É o tipo de som pra mostrar que a Irlanda não tem só YouTube, cara.
Cara, ele me mostrou muito bem. Fiquei muito satisfeito porque eu não conhecia Stiff Little Fingers.
Stiff Little Fingers, que nasceu em 79 com esse primeiro disco, Inflammable Material. Essa banda, assim, não ficou tão conhecida como, por exemplo, Sex Pistols, etc. Mas eles são considerados um dos pilares do punk rock. Eles influenciaram muita gente. Green Day, assumidamente, a banda influenciada por Stiff Little Fingers.
Bacana, cara. Muito
pra
bom.
Caramba. E os caras vêm de lá da Irlanda do Norte, ou seja, mais politizado, mais ativista radical do que esses caras não tem, cara.
Nem Bonovox.
Nem Bonovox, porque esses caras, eles... O Bonovox é um cara pacifista, marca a mensagem de união dos povos, etc. Esses não, esses caras querem vitória. Esses caras do tipo que pega a arma e vai... Veste a farda, pega a arma e vai dar tiro.
Entendi.
Né? Tanto que todas as letras dos caras são bem política, bem pela vitória, pela luta, pela sobrevivência, pela... Eles não são ultranacionalistas, não, longe disso. Mas eles têm essa veia mais ativista.
Quase agressiva.
Não, quase não. Bem agressiva, mas não é um agressivo... Não é um agressivo do mal.
Entendi.
Né? É um agressivo que defende as suas próprias ideologias, etc. E os caras, por fazerem uma mistura, seguiram muito a linha do The Clash, de misturar o punk com reggae, com ska, com pop, com hard rock. Eles ficaram conhecidos muito como o Clash irlandês. Meio que injustiça, porque os caras têm uma identidade sonora toda própria que é boa pra caramba.
Eu não fiz comparação, eu ouvi agora, foi a primeira música que eu ouvi deles, e eu não fiz nenhuma comparação com Clash. Quando você falou Green Day, eu pesquei coisas do Green Day que vieram daí.
Que entendeu? Vieram daí, com certeza, cara.
Agora, Clash, cara, não consegui fazer, vou ouvir de novo, óbvio.
É porque essa faixa é bem mais punk do que o resto do trabalho, do que o resto dos outros discos. Ouvindo a discografia toda deles, vocês vão dá pra perceber bem essa mistura de influências, igual o que o Clash faz. Mas eles têm uma identidade sonora toda própria que é bom pra caramba.
Posso falar? Senta que lá vem história. O ano era 1979. Roger Waters, inspirado numa relação que teve com um fã, dito isto, existem duas versões dessa história. Roger Waters teve uma relação com o fã, em que o fã estava fazendo um show, eu acho que na Alemanha. O
da
fã...
turnê do Animals.
Exatamente. O fã tentou se aproximar muito dele e foi agressivo com ele, e resultado que ele cospe na cara do fã. E aí ele começa a criar a ideia de construir um muro entre ele e o público.
Que acaba virando entre ele e o mundo, praticamente.
Exatamente. A outra versão é a versão que é contada que um fã tentou escalar a divisão da plateia, da pista e a banda e invadir. E isso...
Invadiu o palco, né?
É, invadiu
essa
o palco.
Essa é a versão que eu conheço.
E isso criou um primeiro
um
passo,
estalo,
um
né?
estalo na mente de Roger Waters. Cara, pra mim, é a grande obra de uma banda. É a grande, uma das maiores obras do mundo, musicalmente falando. Não é à toa que ela teve 23 platinas. quem escuta... Cara, eu senti dor de selecionar uma única faixa para esta, deste álbum, para esta edição, porque pra mim merece o especial como a gente fez do Iron Maiden. E não o especial Pink Floyd, o especial The Wall, falando só disso, mas eu sou maluco por isto. Por isso que eu escolhi a primeira, porque você vai terminar de ouvir essa faixa, terminar de ouvir o Magneto TP e ouvir tudo de novo, o álbum completo. Porque você tem este álbum. Porque ele é o terceiro álbum mais vendido do mundo.
Pronto.
De todos os álbuns do mundo, ele é o terceiro mais vendido.
Olha só, rapaz.
Cara, é um absurdo. Ele tá entre os 1001 que eu sei que eu vi antes de morrer. É incomparável.
Não, é presença obrigatória na sua discoteca.
E é, cara, assim, vale lembrar que em 82, Alan Parker produz um filme, dirige e produz um filme, que é totalmente baseada neste álbum. E conta cinematograficamente a história do garoto que, a cada problema que ele tinha, ele colocava um outro tijolo em seu mundo e se isolava do mundo.
Exatamente.
Cara, é pra se ver várias vezes, em momentos diferentes da sua vida. Eu assistia muito na minha adolescência, depois assisti na vida adulta, e agora eu assisto como pai e eu vejo um filme completamente diferente. Tem que ver o filme, tem que ouvir o som. Cara, é... Eu não consigo nem falar, fudeu.
Tem que pegar esse CD e ouvir sozinho, trancado no quarto com a luz apagada.
Como eu fazia. Exatamente como eu fazia.
Não, porque tem que... Não é ouvir andando, não é ouvir no caminho pro trabalho ou pro estudo, não. Você tem que sorver esse negócio.
Exatamente. Você tem que entrar no universo de Floyd, que é o personagem que no filme é chamado de Floyd, que constrói este mundo ao redor dele.
Personagem esse vivido por Bob Geldof, né, cara?
Exatamente.
O cara que criou o Live Aid.
Exatamente.
Tá, foi as duas únicas coisas que esse cara fez na vida, né? O Live Aid e filmar o The Wall.
Cara, outra coisa, vale lembrar, esse mesmo trabalho foi base de concertos pra comemorar a queda do Muro de Berlim, e tantas outras coisas, né, cara?
Aliás, tinha até uma história que o Roger Waters próprio já desmentiu depois, de que a música Not a Brick the Wall era premonição da queda do Muro de Berlim. Besteira.
Alela, impossível. É. E a música Not a Brick the Wall é só a tradução literal pra gente compreender logo no começo o que o Floyd está fazendo. Ele está pegando cada coisa que ele encontra de barreira e ele transforma em mais um tijolo, another brick in the wall. Mais um tijolo naquele muro. No final, a gente entende que aquele muro está ao redor dele, não ao redor do mundo.
Exatamente. É uma obra filosófica e psicológica fantástica que todo mundo tem que ver. Ouvir, ouvir, sentir, enfim.
Eu fico sem palavras. Não fico porque eu já gastei todas. E vamos para o próximo bloco, ouvindo Talking Heads com Life During Wartime na Máquina do Tempo.
I'm agree, that was very interesting music.
You need people, I'm falling too.
Gina Bottle, no segundo disco do Police.
Cara, qual é o nome do disco? Fala.
Regatta de Blanc.
Por que estes nomes, cara?
Porque o Sting era um professor de inglês muito do doido antes de fazer rock, cara. Imagina se você tivesse um professor de literatura, um professor de português, etc, que mais tarde virasse um astro do rock.
A gente quase teve um de química.
Não é? Mas isso é papo pro outro dia. Voltando aqui pro Police.
Química não, biologia.
Esse foi o segundo disco da banda que levou o Grammy. Cara, já dava pra sentir uma boa mudança no som dos caras. Eles ficaram mais... Em relação ao primeiro disco, eles já ficaram mais agitados, mais fortes. As músicas eram mais... Tinha uma pegada mais bacana. Tinha uma pegada mais rápida.
Eu acho, né, que eles estavam mais perto do público.
Sim.
Do segundo álbum.
Sim.
Tanto
sim.
Que eu acho que os maiores clássicos deles são do segundo álbum, assim.
Alguns, né, cara? Roxanne é do primeiro, mas, pô, Message na Bottle que é. É a música. Exatamente. Que consagrou a banda, assim. Se o primeiro disco já mostrou o que veio, né? O segundo disco, depois da estrada, da primeira turnê dos caras, etc., eles realmente se consagraram e foi aí que o mundo viu, caramba, essa banda veio pra ficar, essa banda veio pra fazer história no mundo do rock e fincar sua bandeira aí nessa mistura de três estilos, né, cara? E antes disso, nós ouvimos Lady Writer, do Dire Straits. Pra quem pensava que a banda ia morrer depois do Sultans of Swing no primeiro disco, os caras veio com o Communiqué. Olha aí, mais um nome do disco francês nesse troço.
Descasso, eu Descasso. Adoro este álbum.
É maravilhoso. Apesar de ter a versão original de Portobello Bell, que é uma porcaria. A versão ao vivo que eles lançaram mais tarde, na coletânea do Money for Nothing é muito melhor. Mas esse disco tem certas pérolas fantásticas, ainda muito calcado no Velho Oeste, como a própria Once Upon a Time in the West.
Sim.
Where Do You Think You're Going, que é maravilhosa. E essa Lady Rider, né, que a gravadora pensava em vender isso como se fosse o próximo Sultans of Swing, mas não tem nada a ver, são duas músicas completamente diferentes, mas tem um riffzinho
bem
de guitarra
marcante
no final, que é bem marcante, tão quase tão marcante quanto, né?
Você sabia, Ok, que esse foi o primeiro álbum a chegar na primeira parada alemã, na primeira semana?
Olha só, rapaz, os alemães adoram o comunique.
Adoraram o comunique. Adoraram.
Quem diria, cara?
Não se vive só de David Bowie e Kraftwerk.
Os escoceses chegaram munidos de guitarra country skilt pra conquistar a Alemanha, cara. Muito bom. Agora, curiosidade desse troço, né? Sabe quando, como é que ele chegou, como é que ele teve a inspiração pra fazer essa música, a letra de Lady Rider?
Não.
Não? Ele tava assistindo televisão. Mark Knopfler não se lembrava, quando perguntaram pra ele, não lembrava qual era o programa, o que que tava vendo. Totalmente...
Cachaça.
cachaça não, porque ele é escocês, então deve estar achando de uísque. Aí ele tava vendo o programa, passou em entrevista e chegou uma escritora, que começou a falar de filosofia, escambau A4. Até hoje ele não sabe quem é a pomba da escritora. Mas eu sempre falo de ter uma escritora, senhora, não sei o que. Ele pegou a guitarra, começou, tá, Lady Rider on the TV. Ah, aí pronto. Batido aí nasceu, cara. O programa nem acabou, ele já tava com a música pronta.
E amnésia alcoólica. E nós abrimos esse segundo bloco, Life During Wartime, do Talking Heads, do álbum Fear of Music, terceiro álbum da banda.
Tenho muito respeito por Talking Heads e pelo David Byrne, cara.
Eu também. Eu acho que eles fizeram um trabalho, assim, praticamente único na época, principalmente na época.
Sim.
Esse álbum foi um álbum, assim, um dos álbuns dele produzido pelo Brian Eno, que já fez maior diferença.
Grande Brian Eno.
Que já tinha trabalhado com David Bowie e tal. Assim, é um álbum de muitas experiências, deprê. Daquele cenário pós-punk e tal.
New Wave.
New Wave. Cara, é um som que você precisa ouvir pra captar várias influências que se repetem até hoje no cenário indie, no cenário...
Britpop.
No cenário... Até os outros que formam, como, por exemplo, Radiohead. Toda essa galera pegou, bebeu um pouco da água de Talking Heads.
Com certeza, David Byrne. Aliás, além de conhecer Talking Heads, é legal conhecer os projetos paralelos do David Byrne, não só os musicais. O cara tem algumas ideias muito, muito experimentais, muito doidas e muito interessantes de saber. Por exemplo, acho que a última que eu soube dele, ele montou uma espécie de casa sonora.
Que isso?
É, lá na Europa, cara. Um tipo de casa onde tudo que você encosta, tudo que você mexe, qualquer coisa, sai um som diferente, uma melodia diferente, uma coisa diferente.
De acordo com a intensidade que você toca.
É algo para você sentir o som. Uma experiência sonora de corpo inteiro.
Cara, muito doido.
Viagem muito total. Doido. Mas o cara conseguiu transformar essa viagem em realidade. E abrir isso tudo. Cara, aí. Palmas para David Bowie.
Eu acho que isso é uma grande diferença que a gente pode começar a notar. A diferença entre tomar o ácido e realizar a viagem. Porque, cara, tem muita gente que toma o ácido, fala pra cacete e não realiza a viagem que teve ali, né?
Pois é, cara. David Bowie é a gente que faz.
Nós reconhecemos, nós recomendamos.
Recomendamos.
E vamos falar de baboseira e pro próximo bloco. Se no programa anterior nós falamos do primeiro álbum de New Order, neste nós iremos falar do primeiro álbum de Joy Division, tocando Interzone na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river.
ice age is coming, the sun's zooming in, engines stopping it, the wheat is cooking, a nuclear arrow, but I have no fear, cause London is drowning. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Estamos de volta e você acaba de ouvir mais um clássico da história do rock, London Calling, do The Clash. Esse pode ser considerado, se não o disco mais esperado desse ano, de 1979, um dos mais.
Ele é considerado um dos melhores discos já feitos pela Rolling Stone.
Não, de todos os tempos. Dispara. Não, é uma sumidade, cara. Não sei que mão santa ou demoníaca baixou na cabeça do Joe Strummer que o cara veio aquela inspiração maldita pra fazer um álbum duplo, maluco. E um álbum duplo todo bom. Não tem nada que jogue fora do London Calling.
Ele é muito bom. Muito
não,
bom.
Não, ele não é bom. Ele é do caralho. Esse. É
o maior álbum da maior banda com a maior música. Que cretinice. Depois chama a gente cafajeste.
Eu não sei porquê. Vamos lá. Mas não, falando sério agora. Cara, esse disco, quando The Clash não foi muito bem de vendas com o disco anterior, o Give Him Enough Rope, os caras ficaram putinhos. Foram pro estúdio e anunciaram. Ó, a gente vai lançar no ano que vem, no ano que vem, no caso 79, a gente vai lançar no ano que vem o maior disco de nossa carreira, aquele pelo qual a gente vai ser lembrado a vida inteira. Vocês se preparem. E aí os fãs ficaram roendo a unha, né, cara? Um ano inteiro, caralho, os caras prometeram, os caras vão cumprir, não sei o quê. Maluco, cumpriram.
Cumpriram.
Cumpriram, assim, com todas as honras. London Calling é foda.
Eu curto já a partir da capa sem humildade. É uma capa que faz a referência ao primeiro álbum de Elvis Presley. E sabe o que eu mais gosto?
Manda.
De reparar a diferença de transgressão. A transgressão na capa do Elvis é o Elvis cantando com a maior expressão ali, com a viola dele, com a guitarra dele, assim, com a maior expressão. É o rosto dele, sabe, o corpo e tal. A transgressão de London Calling é a guitarra sendo, é um salto com uma guitarra a ser quebrada, destruída. Cara, isso são a diferença dos anos. Conflitos de geração.
Conflito de geração, cara, total. É evolução ou revolução, né?
Sim.
Que você pode, sei lá, o que você pode chamar, cara. Mas assim, além da pegada porrada, né? Todas aquelas influências que eles trazem, como eu já falei quando eu falei do Stiff Little Fingers, né? Do ska, do reggae, do pop.
Essa misturada de estilos. Essa
misturada toda. Além de eles trazerem isso cada vez mais, pô, mas letras assim, bem porrada do tipo que todo jovem inglês queria ouvir pra depois vestir aquela máscara de Guy Fawkes do V de Vingança e sair pela rua pichando o muro, cara. É a trilha, cara, é isso. London Calling é a trilha sonora perfeita pra uma revolução estilo V de Vingança. É um disco perigoso.
Fica dando ideia. E antes de London Calling, essa revolução estilo V de Vingança, Você ouviu If You Wanna Blood, You Got It, do AC/DC, presença confirmadíssima no Máquina do Tempo com o álbum...
Tô com saudade, cara.
Highway to Hell, eu também estava com saudade, cara.
Tô com saudade do AC/DC, aparecendo aqui muito tempo que eles não vinham.
Na verdade, esse eu gostaria de ressaltar, Bon Scott. É o último álbum de Bon Scott, depois ele é morto pela cachaça, o pé inchado morre, mata ele... E, cara, é um álbum muito legal, cara. Tem uma presença ótima, divertidíssimo de se ouvir. É AC/DC do início ao fim. E só tem duas faixas que não falam de sexo.
Olha só.
Esta e a faixa título, Highway to Hell.
Highway to Hell.
O resto tudo é sacanagem.
Oh.
Cara, é muito bom de se
então,
ouvir.
Então o Scott morreu em bom estilo, né, cara?
Morreu em bom estilo.
Seguindo a estrada pro inferno.
Seguindo a estrada pro inferno, exatamente.
Um brinde a Bon Scott.
Que foi pro inferno com prazeres.
Com prazeres.
E nós abrimos o bloco com Joy Division, seu primeiro álbum, Unknown Pleasures, tocando Interzone. Cara, eles fizeram dois EPs antes que não rolaram. Ou melhor, rolaram, mas não foi uma produção de um álbum. Então, em 79, eles sentam e bolam Unknown Pleasure. Lançaram por um selo completamente independente chamado Factory Records. Ai, cara, tô péssimo pra nome, o Tommy. Eu não sei o que Tony. Que é o cara que vira um patrocinador deles, que banca esse selo, que banca os caras e tal.
Ele é o culpado disso.
Ele é o culpado disso. Ele se encanta com a No Pleasure, com os EPs, e fala: não, eu vou bancar. E aí ele faz todo o processo. Logo depois, Ian Curtis vai cair em depressão, até a hora que ele se mata.
Já comete, vai tarde,
viu? Comete suicídio, o que faz a banda refletir sobre o que estavam fazendo.
Olha a merda em que a gente tava se metendo, seguindo esse maluco.
Existe uma brincadeirinha com o nome de Joy Division, você sabe qual que é?
Qual é?
A banda tinha um outro nome mais deprê antes, que era Warsaw, se não me engano. Um nome mais agressivo, e aí os produtores falavam pra ele, pô cara, esse nome não vai dar certo, é um nome muito agressivo e tal. Ah, então vou fazer um nome mais pra cima, Joy Division.
Que era Joy Division?
É, parece que era uma divisão da SS.
Jocoso esse cara, não...
Eu não, assim, eu posso estar falando alguma bobagem, mas o conceito geral da coisa é essa. Eles pegaram um termo utilizado pelos nazistas durante o Holocausto e batizaram a banda deles com uma imagem completamente deprê e tal. E aí, quando, após o suicídio de Ian Curtis, eles repensam e criam a nova ordem, o New Order, que traz influências deprês. Mas, cara, vista de outra forma, completamente diferente, com uma outra energia.
E muito melhor.
E eu acho que foi um amadurecimento muito melhor, cara. Muito melhor.
Eu sou suspeito pra dizer, porque eu não gosto de Joy Division.
E adora New Order.
E adoro New Order. Tá?
Eu consigo gostar dos dois compreendendo a história inteira.
É, você é um homem feliz e evoluído.
Sou mesmo. E ficamos por aqui, meus amigos. Obrigado mais uma vez por nos ter ouvido até este momento. Participem mandando e-mail para maquina.podcast@gmail.com. Esta viagem para o último penúltimo ano da década de 70 foi divertidíssima por minha parte. Espero que tenha curtido como nós curtimos.
Como sempre.
E é isto aí.
É isso aí, galera. Procura a gente também aí em todos os outros meios, Orkut, Twitter, tamo aí em todos os lugares pra receber o retorno de vocês.
Pode assistir os programas, ouvir os programas anteriores do Máquina do Tempo pelo oidifício.com ou pelo oktok.com.br.
Isso aí, oktok, O-C-K-T-O-C-K.
É isso aí.
Você também pode procurar a gente pelo Twitter, @oktok e @bucol.
É B-U-L-K-O-O-L.
Isso aí, procura a gente, vamos conversar lá pelo Twitter e traga suas sugestões também. Vem participar desse Máquina do Tempo com a gente. É. E vamos encerrar esse Máquina do Tempo com uma retificação minha. Eu falei no início do programa que a gente ia falar do Deus do Metal. Na verdade, se Clapton is God, Lemmy is the Devil. E nós vamos curtir o segundo e consagrado disco do Motorhead, Overkill. porrada na orelha pra nenhum botar defeito na máquina do tempo.